Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres rapadureiros do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre crossovers. Estamos aqui com Catiuxa Barcelos.
Juras, o crossover de hoje é o crossover da minha felicidade, porque é entre eu e o meu novo ar-condicionado.
Olha aí, que
estou bonito. Estou bem feliz, obrigada. Grande abraço.
E direto de terras longínquas, inimigas, adversárias.
O outro lado do muro.
Alexandre Ottoni, seja bem-vindo.
Lambda, 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 nerds! Esse aqui vai ser o melhor crossover.
Olha aí. E Azaghal, obviamente, né? Tô
bem, viu? Pagando bem, né?
Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre os melhores crossovers da cultura pop. Nesse programa aqui, você vai ouvir sobre os melhores crossovers. No programa do Nerdcast, você vai ouvir sobre os piores crossovers.
Olha só que crossover complexo. Isso é meta-crossover, rapaz.
Exatamente. A gente vai falar de cinema, vamos falar de série. A gente vai falar de games também, pode, né? Falar de games,
claro.
Falar de TV, de novela.
Olha, novela, tem crossover de novela?
Tem. Programa de TV tem vários. Apresentadores tiveram crossover de apresentadores. Dá pra gente falar sobre um monte de coisa aí.
Só pra galera que ainda não entendeu, repetindo aqui, ó. Você está ouvindo o Rapadura Cast hoje com os melhores crossovers e semana que vem tem o Nerdcast junto com o Juras e a Cat para falar dos piores crossovers. Não se esqueça. Então, ó, essa é a ideia do crossover.
Exatamente.
Não é só aqui. O crossover é aqui e no Nerdcast, rapaz.
Olha que bonito. Olha só, esse podcast é um oferecimento da Fini, que está lançando a série Finicast na podosfera. Sabe que essa marca maravilhosa fala de alegria, positividade, é uma marca jovem e tem a fantástica ideia do hashtag Vem Todo Mundo. E no Finicast, né, é a melhor combinação. Por quê? Temos essa edição aqui, crossover entre Rapadura Cast e Nerdcast, aqui no Cinema com Rapadura. Na próxima semana, teremos Jovem Nerd e Rapadura Cast lá no Nerdcast, fazendo esse maior crossover da podosfera. E não só isso, Finicast vai acontecer mensalmente pela podosfera, então você vai ouvir muito falar da Fini e do Finicast. Por isso é muito importante acompanhar a hashtag Finicast lá no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, para você ficar por dentro de onde estará o Finicast na podosfera durante todo este ano de 2019. Por isso que eu queria agradecer aqui a Fini, nossos parceiros que estão sempre com o Cinema com Rapadura, com Rapadura Cast, seja aqui no podcast, seja lá no YouTube, seja no site, está em todo lugar, nas nossas redes sociais. Fico muito feliz de ter a Fini como parceiro e poder realizar esse tipo de projeto, que nada mais é do que juntar estas duas preciosidades, que são o Rapadura Cast e o Nerdcast, nesse programa especialíssimo. Eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba. E a Fini vem apoiando o podcast desde lá 2017 e não parou e não vai parar, porque a Fini é uma marca que ama podcast, assim como eu, você e todo mundo que está ouvindo este programa. É isso, Finicast, hashtag Vem Todo Mundo, Jovem Nerd e Cinema com Rapadura juntos nesse crossover maravilhoso. Vamos lá, vamos falar sobre crossovers agora, aqui no Rapadura Cast.
Viu? Viu? É assim? Como é que é?
É uma vaia, né? É uma vaia meio com garganta assim.
Yeah! É assim, yow!
É, exatamente.
Tipo isso.
Yow!
Aqui é Daiane Santos, de Londrina, e bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
Rapadura Cast.
Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha. Aquaman. E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Flick. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade.
Crossovers. Vamos falar aqui sobre esta mistura gostosíssima. A gente pode falar sobre tudo, né? Tá liberado falar sobre tudo?
Sim, qualquer crossover vale.
Então vamos falar sobre cinema. Preocupado. A gente fez uma seleção aqui. Uma seleção também, né? Meu Deus, crossovers absurdos. Mas tem um que eu e a Kátia a gente defende muito e a gente quer que vocês defendam junto com a gente. Pode ser? Pra começar bem esse programa.
Vamos lá.
A gente gosta muito desse crossover maravilhoso chamado Batman vs Superman.
Puta que pariu.
Ah, mas... não.
Esse é o nosso.
Piores crossovers.
Não, mas tá nos melhores aqui. Cara,
não
primeiro
é,
que a gente...
Não é.
A gente é discípulo da religião Zack Snyder, entendeu?
Nossa. Mas toda religião tem problemas.
Toda religião tem problema, isso é verdade.
De fato.
Mas você tá falando do crossover do cinema, não tá falando de quadrinhos e outras coisas.
Não, estamos falando do cinema.
Que é o que importa.
Filme específico.
Não, do filme verdade, especificamente, que é o que importa.
É, mas quando a gente tá falando de Zack Snyder, é basicamente quadrinho no cinema, né? Então,
exatamente.
Caraca, gente. O cara, nossa senhora, cada quadro uma poesia.
É, só pra falar do crossover, porque tem o Batman, o Superman e tem a Mulher Maravilha, né? Então já é um crossover, né? A regra do crossover é o quê? É a partir de um... De outro universo?
Não, então...
Mas... É, o crossover é quando alguém que não devia estar lá está, é crossover.
Não, mas presta...
Entendeu? Não, presta atenção. Como quando assim? Você vai e penetra numa festa, é basicamente um crossover.
Exatamente, quando são de dois universos diferentes, entendeu? Distintos.
Então Batman Super-Homem não é crossover.
Então, é isso que eu ia dizer.
A Mulher Maravilha, não faz parte do universo.
Não.
Claro que faz.
Não, ela tá de outro lugar, mas ela veio da ilha.
Não, isso aí é imigrante ilegal. Porque a mulher... Tá rindo? Tu acha que a Mulher Maravilha passou na fronteira, pegou carimbo no passaporte? Ela veio de jato invisível, amigo.
Não no cinema, né?
Super-Homem é um alienígena ilegal. Porque os pais dele não registraram ele.
Mas não pode, não. Não pode, não. Tipo assim, então todo imigrante tá fazendo um crossover, é isso.
O imigrante, o que ele faz quando ele chega em outro país? Tenta trabalhar, tenta se ajustar, ver a vida dele ali. Mas ele... De um jeito ou de outro, leva a cultura dele para aquele lugar.
Sim.
Certo?
Sim.
Alguns, no caso, vão para bairros, comunidades, onde eles acabam ficando mais centrais. Uh-huh. Mas isso sempre reverbera no todo, né?
Sim.
É tipo, nos Estados Unidos, a cultura mexicana é muito forte.
Sim, leva pelas gerações.
É, exato. E vai se espalhando e tem feriado.
Miami é um crossover, então?
Isso é um crossover, porque você tá interferindo e mudando as coisas. Quando os árabes invadiram a Espanha, o sul da Espanha, mudou completamente o sul da Espanha. É um crossover de culturas.
Canadá
é um crossover gigante.
Canadá é um grande crossover.
Só tem imigrante do Canadá, pô.
Toda América.
Ah, então pronto, é isso aqui.
São Paulo é um crossover.
São Paulo é um crossover.
Mas o que eu quero dizer do Batman vs Superman é o seguinte, você pode considerar nos quadrinhos e tal, não é um crossover porque todos fazem parte do universo DC, etc. Você pode aplicar isso um pouco ao cinema porque nós tivemos toda uma história de décadas de cinema com os personagens... Todos separados em seus filmes
únicos.
Acho que
isso não é crossover, gente. Desculpa.
E aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando aconteceu o Batman vs Superman, tinha essa vibe no cinema, tinha essa vibe de crossover, porque a gente nunca tinha visto isso no cinema.
Exato. Sim. Ah, mas
então,
assim...
Eu acho que é válido, sim.
Se existe
seria tão maneiro ter visto um crossover do Christopher Reeve com o Batman...
Adam West, não, pelo amor de Deus.
Seria incrível.
Bota, cara.
Tu queria o quê? O Christopher Reeve com o
Michael Keaton?
Michael Keaton? Pelo amor de Deus, né?
Tu sabe que o Michael Keaton vai voltar um dia como Batman ainda, né? O old Batman lá.
É, a ideia... Isso poderia ser maneiro.
A ideia desse Batman novo aí, do garoto aí...
Do Pattinson.
Robert Pattinson.
O cara que mandou Robert no Twitter Pattinson. A ideia dele ser o Batman do futuro e o Michael Keaton ser o Batman velho foi maneiro. Foi uma boa ideia.
É legal, a ideia é boa.
O que vocês acharam disso, hein?
Esse assunto crossou, minha cara.
Caramba.
Robert Pattinson. Eu gostei pra caralho. Eu acho... É porque vocês são anti-DC. Esse
não,
é o problema.
Não, vai se fuder. Caraca, primeiro você tá botando palavras na minha boca. Pra começar. Eu perguntei pra você e a sua resposta é me acusar. É assim que você vai ganhar a discussão.
Olha só, o Robert Pattinson é um excelente ator, exceto na franquia Crepúsculo. Só que as pessoas só conhecem ele por causa da franquia Crepúsculo. A imprensa, o Nerd Bunker, quando vai noticiar sobre o Robert Pattinson, coloca a foto dele na época de Crepúsculo. Isso já tem 10 anos. O menino já fez muita coisa.
Mas é muito marcante, cara.
É a foto mais reconhecível do cara. Olha só, eu vou dizer, já tive muito ódio com essa notícia. Assim. Mas hoje... Eu querendo ser mais positivo, vou dizer que eu vou esperar. Nossa, eu vou esperar. Eu tipo assim, eu com o Ben Affleck, eu tive ódio, sofri com antecedência, descarreguei minha raiva e estava completo de razão.
Que é isso?
Não, não gostou
e
do
não
Ben
me arrependo
Affleck.
De nada.
Melhor
não
Batman já fez.
Como não?
Ele é o melhor Bruce Wayne olhando poeira chegar já feito.
Não, eu vou te dizer o seguinte.
Agora esse garoto, sabe por que eu vou dar uma chance? É. Eu vou ficar enchendo o saco, reclamando e tal? É. Porque... Eu não, nunca teria, se eu fosse o cara de fazer casts, sabe? Fazer casting.
Sim.
Eu nunca teria colocado o Heath Ledger pra fazer o Coringa.
Olha aí.
E ele foi um excelente Coringa.
É isso.
Então
aí.
Vai que.
Vai que.
Né?
Mas vou dar essa chance. Vou te dizer uma coisa.
Nada pode ser pior que o Ben Affleck.
Você sabe que o...
Que é isso, meu Deus, que absurdo.
Sabe o que foi pior do que o Ben Affleck? O roteiro que deram pro Ben Affleck. Se o Ben Affleck não foi... Entendeu? Ele
podia ter entregue. Indústria. Ele tem força pra falar, gente, não tá bom. Não, quero fazer melhor.
Ele podia ter entregue...
Por que ele assinou? Você tá precisando de problema, dinheiro, Ben Affleck? Ben Affleck tá precisando de dinheiro?
O roteiro.
Então ele falava, gente. Ele queria que a Warner financiasse...
Vamos fazer de novo?
Os projetos dele. Ele queria que a Warner financiasse os projetos dele. E aí ele falou assim, eu topo fazer Batman, vamos lá, fazer 50 Batmans aí enquanto eu faço meus filmes. Só que o filme dele fracassou, né? Que a Warner gastou 100 milhões.
Merda. O cara fez um filme bom na vida, dois. Fez aquele roteiro com o Matt Damon, ganhou um Oscar, né?
É, o Gênio Indomável.
Aí tá achando que ele era um gênio. Ele acharam que ele era o Gênio Indomável.
É isso.
Mas não é.
Não, cara.
Aí ele fez Argo, pronto.
É o Gênio Indomável, né?
Aí fez Argo, todo mundo, nossa, agora vai. Aí depois ele não fez mais nenhum filme bom. Nenhum.
Não, tem uns filmes bons do Ben
Não
Affleck.
Tem.
Ah,
não
mas tem, tem o Argo, mano. Aquele Argo é bom.
Mas o Argo
não,
eu falei.
Não, sem ser o Argo.
Ah, tem aquele, filme, aquele que do assalto, aquele do Heist, é The Town, é...
Pff, é bom. Nada, cara.
É bom, é bom.
Não sabe o nome do filme português. Qual é o nome do filme português?
Tu eu nem tenho foi que saber todos filme. Os filmes agora.
Tu tem. Tu trabalha com isso, o nome do teu site é Cinema com Rapadura.
Olha só. É Atração Perigosa o nome. Atração Perigosa.
Eu nem Nossa. Sabia. Fui procurar no Cinema com Rapadura.
Olhei agora aqui, cara. Atração Perigosa. É que não tem nada a ver esse nome, né? De tal Atração Perigosa, puta merda.
Isso não dá a ver com o crossover também.
É, não tem nada a ver. Vamos lá.
Olha só.
Vocês querem defender o crossover do Batman vs Superman ou já tá bom?
Eu defendo a teoria que daqui uns 5, 6 anos, esse filme vai ser. Vai aparecer na lista de filmes cults. Assim, de. Sabe? Esses filmes tipo Batman Clube da Luta. É.
Caraca, cara.
Ele vai ser. É cara, Alexandre, ele é muito bonito. Esse filme é muito bonito. Você já tentou reassistir sem o preconceito de dizer assim, caraca, que merda, que bosta. Ai, nada a ver isso. Ai, Zack Snyder é um merda, não sei o quê. Para pensar os significados. É muito bonito.
Peraí, você acha bonito o quê? Visualmente ou a história toda?
Pra... Não, bonito. Não, visualmente. Que é onde o Zack Snyder brilha, né?
Visualmente
é bonito. O Zack Snyder é impecável. Ele é foda.
Olha aí,
é
exatamente.
É muito escuro e tal. Ele é incrível. Mas, ô...
Gente, sabe o que foi bonito também? Episódio 5 de Game of Thrones.
É, foi bonito.
Mas aí o cara seria fotógrafo. E não diretor, cara. O filme não é bom.
Ele não é bom por causa do roteiro, mano. O roteiro aqui é
também. O problema é o roteiro.
Então, gente, vocês acabaram de botar a pedra definitiva, é indefensável. Esse é um péssimo crossover. O filme é bom até ele estrear no cinema. Enquanto tá vendo cena de making off, bastidores, é ótimo.
Eu chorei, eu fiquei emocionado quando eu vi a trilha de
Mas tu chora por tudo, tu chora por de leão, caralho.
Mas olha
só, analisando essa parada, é o seguinte. O grande problema desse crossover do Batman vs Superman, nessa vibe de Dark Knight Returns, que é essa que foi, foi assim que o Zack Snyder apresentou o filme na Comic Con, isso que a gente vai fazer, a gente vai trazer aí todo aquele, esse espírito do Dark Knight Returns e tal. O problema é o seguinte, a história do Dark Knight Returns é uma história em que o Superman é um babaca, entendeu? Ele virou um pau-mandado do governo e, sabe, e aí o conflito dele com o Batman se encaixava todo dentro desse contexto do Batman ser o rebelde, etc e tal. Agora, num universo em que isso não é possível, porque o Superman deve ser legal, deve ser o herói que a gente espera que ele seja, duas coisas. Eu lembro que eu vi todas as previsões, eu lembro que eu vi o Angry Joe falando, a gente se conheceu num evento lá da CD Projekt Red, ele falou isso na minha cara, eu falei assim, cara, uma das duas coisas, ou o Batman vai ser um imbecil, porque se o Superman não vai ser um babaca, o Batman vai ter que cair na conversa mole do Lex Luthor pra acreditar que o Superman é uma ameaça. E sendo que o Batman é um personagem inteligente demais pra isso, entendeu? E aí o que aconteceu no filme foi exatamente isso. O Alfred ficava dizendo, cara, esse cara não é isso que você tá falando aí, não. Aí o Batman passou, ele teve que ser um idiota pra a história, pra ele poder brigar com o Superman, porque Alexandre, o Superman do filme não era o Superman do Dark Knight Returns, Batman, que era um babaca.
O Batman tava cansado. Você já ficou cansado, já? Você já cansou, assim?
Você já esteve cansado.
Não, cara, não dá pra... Então, aí ele teve que arranhar todo o Batman, transformar o Batman num assassino, cacete e tal, num cara muito mais hardcore, cansado, pra dizer que, sim, ele tá movido pelo ódio e ele não tá vendo a razão. E se ele não tá vendo a razão, ele não pode ser o herói que a gente espera que o Batman seja, muito menos o líder da Liga da Justiça. Se era isso que ele tava preparando.
As pessoas...
O nome do filme é Dawn of Justice, ou seja, estou preparando terreno aqui pra Liga da Justiça. Então foi uma história toda errada. O cara matou o Superman sem nenhuma inércia.
Não foi ele, não, mano. Não foi o Batman que matou, não, mano. Foi o...
Não,
Apocalipse.
Foi o Zack Snyder.
Tá falando o Zack Snyder.
O Zack Snyder matou o Superman sem nenhuma inércia de paixão do público para com o herói, ou seja, a gente só tinha visto um filme do Superman antes, e aí nesse filme ele já morre, jogou fora a oportunidade de colocar toda a Liga da Justiça, um panteão de heróis da DC no enterro do Superman e fazer uma coisa realmente significativa e tal, e transformou, sabe, eles fizeram a origem da Liga da Justiça ser uma coisa muito improvisada. A gente já discutiu isso pra caramba, tipo assim, eu acho que é por isso que eu não gosto do filme, entendeu? Porque foi, cara, porque o que interessava mais era as cenas fodas visuais do Zack Snyder, porque é assim que ele faz os filmes dele. Vai ter essa cena disso em câmera lenta aqui.
Aquele começo foi bom, não foi? Aquele a introdução lá da família Wayne e tudo mais. E
ele sabe fazer isso, cara. Você vê o Watchmen, é uma loucura.
Ótima obra de arte.
Eu acho que o filme, eu acho que o roteiro do Watchmen tem problemas, mas visualmente é inacreditável. O Zack Snyder sabe fazer isso, cara. O 300 é uma coisa inacreditável. Ele sabe construir. É.
Mas sabe por que Batman vs Superman não devia ser um crossover? Porque o nome tá errado. O nome do filme devia ser Mulher Maravilha e esses caras aí.
Ela acaba levando.
Porque ela que faz tudo.
Levando a parada.
Ela só não matou lá o Tartaruga Ninja? Porque o Super-Homem ficou gostinha. Quis pegar a lança pra ele. Que ia ter dado na mão dela.
Mas não, é bem assim, né? A Mulher Maravilha chega num momento crucial ali, que é muito importante do filme, mas o embate é outro, né?
A Mulher Maravilha, ela chega com sabedoria, inteligência, onde está faltando, sinceramente.
Porque quando você coloca dois homens pra brigar, a inteligência vai embora, entendeu?
Não. Ela já não tava ali no começo.
Sabe por quê? Quando o Batman chega assim, vou te matar, sou safado, não sei o que, o Superman fala assim,
safado.
Não, e voa assim, tchau, acabou. Quando dois, quando
leva
um...
Leva ele pra órbita, tchau.
Não,
fica
não,
aqui, ó, fica flutuando aí, satélite Wayne.
Não precisa ficar flutuando, ele fala assim, fica aí no telhado, tchau.
Alexandre,
O problema desse filme é o Lex Luthor. O Lex Luthor é ruim demais.
Ele é muito ruim mesmo.
E então, o problema é que você não consegue acreditar em quem é que iria dar dele, se liga. Eu não acreditaria naquele Lex Luthor. E eu nem sou o Batman.
Você tem que acreditar que o Batman caiu na ladainha do Lex Luthor, e você tem que acreditar que o Superman foi otário o suficiente pra dizer: ih, o cara botou a minha mãe numa sala de chumbo e eu não sou incapaz de achar a minha mãe, então eu tenho que brigar com o cara.
Save Martha!
O que isso significa? O que disse esse nome?
Ache ele! Salve a Martha!
Ah, não, ainda vocês estão defendendo o filme que tem a Martha, meu amigo.
Eu amo Martha.
É, mas aí no Vingadores teve um Martha também, né?
Usado em vários momentos. Não, virou um ícone.
Vingadores teve Martha, né? Não teve? Teve Martha, Vingadores.
Teve um
Capitão América versus Capitão América, quando tá agarrado lá, o Buck está vivo. Aí ele solta e vai embora.
O Buck? Caraca, mas foi usado de uma maneira. Você tá brincando?
Martha. Vale muito mais.
Martha, né?
Buck. Não,
é. Só que na Marvel. Na Marvel tudo pode.
Não, mas foi usado de uma maneira inteligente.
É, tem muito mais contexto. Ele falou um negócio que ninguém sabia e que ele deixou ele um segundo bolado. E não virou assim: oh, o Buck está vivo, então vamos ser melhores amigos. Os dois capitães. Two brothers against Hydra. And, cara, não.
Se ele pudesse ficar, ele ficaria amigo. Mas o problema aqui é porque vocês estão com a visão turva do fã da Marvel. Infelizmente é sempre assim. Quando a gente fala de Batman vs Superman, é sempre.
Ad hominem. Argumento ad hominem.
Vou dizer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte.
Você, em vez de argumentar a favor, você tá querendo atacar a gente, já.
Vou dizer o seguinte, olha só. Vocês reassistiram o Homem de Aço? Homem de Aço hoje é uma obra de arte. Você
eu
é
gosto de Homem de Aço.
É, cara,
Homem de Aço é muito bom.
É muito bom.
Eu defendi Homem de Aço quando a gente fez o Nerdcast.
Só que as pessoas hoje têm uma visão turva pra esse Superman do Henry Cavill. E o Zack Snyder.
Não. Eu gostei. Eu gostei do Super-Homem do Cavill. Não tem problema com o Super-Homem.
A gente tá progredindo então, né? Estamos aqui tranquilo. Olha só. É o Batman. O Batman do Ben Affleck. Muita gente criticou. Porque ele é um Batman violento. Que é um Batman que, né, machuca as pessoas e tudo mais. Mas é porque o Zack Snyder tem um queixo espetacular.
Não é que machuca. O Batman machuca pessoas. Ele mata, mano. Sai matando.
O problema não é matar. Matar é ótimo. Eu quero mais que as pessoas morram mesmo.
Ótimo, meu Deus.
O problema é o cara que não mata como diretriz primária, tipo Robocop. E ele, nesse filme, resolve matar, entendeu?
Mas passou essa fase.
O Punisher tá matando pouco, amigo.
Olha, foi feito. Foi feito, assim como Game of Thrones, com muita pressa. Poderia funcionar de outra maneira, quem
poderia,
sabe?
Poderia, também acho.
Mas assim, Batman vs Superman, eu acho que todo mundo pode concordar que é um filme que tem muito mais personalidade do que, por exemplo, Liga da Justiça. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe pra onde ele vai. Existem decisões claras, entendeu? Ele não é um filme feito só pra agradar, entendeu? Tipo,
Liga,
vanilla
Liga
total.
Liga foi zoado, foi bagunçado.
Joss Whedon estragou
também,
tudo.
Mas
né?
Também teve problema do Zack Snyder, né? De se afastar e tal. Então o filme ficou meio perdido, assim. Não sei como então, seria esse cut do Zack Snyder, mas...
Eu ainda quero um sonho, né? Snyder Cut. Tô torcendo ainda, um dia vai sair. Dia ele vai sair.
Cara, meu Deus, no dia que isso acontecer, caraca, vai sair todo mundo dançando Age of Aquarius, igual o final de Virgem de 40
anos. Eu tenho um carinho pro BVS.
Ele tem cenas muito. Cara, ele tem cenas muito boas.
Sim.
E teve coisas ruins? Teve coisas ruins.
Mulher Maravilha ali, mano. Mas é maravilhoso.
Mas a gente não teria a Gal Gadot, viu? Se não fosse Batman vs Superman, não teríamos a Gal Gadot. Porque quem fez o casting foi Zack Snyder para este filme.
Exato.
Esse posterzinho que saiu todo mundo postando hoje.
Eu não tenho carinho, mas eu entendo o carinho que vocês e os outros fãs têm. Não, eu entendo mesmo.
Tudo bem,
entendo.
Tudo bem.
Ok. Porque eu odeio episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, mas eu. Em algum lugar existe um carinho por ser Star Wars, entendeu?
Se bem que tem muita gente. Tem muita gente que gosta, né? Dos episódios 1, 2 e 3, né?
Não, claro que tem. Tem. A galera que era criança, viu quando era criança, não entendia exatamente o que tava vendo, achava maneiro, e aí cresceu e não conseguiu reavaliar a parada.
É.
Não, pode gostar.
Que a
pode
gente
gostar,
vê
é que
criança,
eu gosto.
Não dá pra reavaliar. É difícil.
Não dá pra relembrar. É, porque se você for avaliar, eu não consigo reavaliar a trilogia antiga de Star Wars, porque eu tenho esse amor de criança, entendeu? E se eu for olhar, tem gente nova que acha uma droga essa trilogia antiga. Ah, não, filme chato.
É
nada demais.
Blasfêmia.
Pra mim é tudo. É.
Os planos da Estrela Mortal não estão no computador principal.
Onde estão as transmissões que interceptou? O que fez com aqueles planos?
Não interceptamos nenhuma transmissão. Esta é uma nave consular. Estamos em missão diplomática.
Se é uma nave consular, onde está o embaixador? Comandante, revista esta nave até os planos serem achados e traga nos passageiros. Quero os vivos.
É a base de tudo.
Mas vamos lá.
A gente pode ir pro lado de super-heróis ainda, mas acho que a gente pode ir pra uma outra coisa e voltar depois dos super-heróis novamente. Vamos falar de Space Jam, que tem um crossover inacreditável, né?
É, realmente.
Caraca, tem Michael Jordan e os personagens do Looney Tunes, cara. Olha esse... É um absurdo, né?
São
é.
Vários crossovers, porque tem a galera do basquete também.
Exato.
Que não jogava no mesmo time.
E tem o Bill Murray.
Porque o Dream Team... O Dream Team é um crossover do basquete.
É, é verdade, o Dream Team... É um
lembra dessa época? Sim. Era na mesma época.
É. Foi,
eu não, nunca, não sou um sports guy, né? Eu não sou ligado em basquete, futebol. Mas eu lembro que essa parada do Dream Team foi um evento mundial.
Sim, era.
E esse filme é bem nessa época, né?
Porque tinha os maiores...
Charles Barkley. Aquele Irving.
Larry Bird.
Tinha aquele baixinho pra basquete, né, cara?
É. O Barkley, o John Stockton, o Malone.
É esse aí. É que é baixinho pros padrões de basquete que eu tô falando.
É. Jordan, Pippen, o Bird. Caraca, era o.
Caraca, tinha Scott Pippen. Pode crer, cara.
Era uma galera clássico.
Sinistra. Era o Dream Team. Eles escalaram pro elenco do filme.
Era os Vingadores do basquete.
Era os Vingadores do basquete. É
tem o Newman de Seinfeld.
Tem o Newman de Seinfeld. Esse filme tem muita coisa, né? Impressionante.
Cara, esse filme é demais. Eu adoro esses filmes que misturam.
Esse filme era tudo pra dar errado. Porque ele era um negócio puro. Era um filme feito pelo algoritmo.
É isso.
Antes de ter algoritmo, entendeu? Tipo assim, olha, vamos pegar aqui o Michael Jordan. Que é... Não, o cara era o Michael Jordan, a lenda do basquete.
Era o.
E vão juntar com os personagens de Looney Tunes, assim, muito louco e tal. E as pessoas vão gostar porque. É muita loucura, a ideia é essa, é meramente comercial e deu certo, o filme é legal, o filme é engraçado, o Michael Jordan é péssimo ator, ele é horrível, mas foda-se, porque ele tá com o pé na longa, entendeu?
É meio vergonha, né, você olhar assim de vez em quando.
É muito.
Cara, é muito bom, mas... é muito fofo, ele tentando assim, mas não dá certo, sabe, aí você...
Mas
ele tá interagindo com um desenho. Eu lembro, a primeira vez que eu assisti, eu achava espetacular, achava muito natural. Eu era muito criança, eu ficava, meu Deus, será que é real? E eles chamaram de verdade o Pernalonga. Incrível, eu queria poder contracenar com o Pernalonga. Aí depois eu soube que não era e foi uma grande decepção.
É, mas era legal.
Olha só, já que você tá nessa seara, eu quero falar do filme pai desse.
Roger Rabbit.
Space Jam, que é Roger, uma cilada para Roger Rabbit.
Mas isso é crossover, né? Ah, é verdade, é verdade.
É o maior
mega crossover.
O
maior crossover da década.
Acho que hoje seria impossível.
Talvez, é, porque...
Se bem que agora tudo é da Disney, então, né?
Tudo da Disney. Mas, assim...
Porra, teve... Patolino e Pato Donald juntos.
É, caraca, inacreditável.
No piano, cara.
Cara, isso foi foda. Esse filme realmente como crossover é incrível.
Foi muito... Assim, esses crossovers são só picando os detalhes, porque a história é toda original. Roger Rabbit é um personagem original.
Sim.
É, criado pra esse filme, a Jessica Rabbit também e tal. Uhum. Mas, olha, eu vi recentemente com a minha filha...
E esse filme tem várias piadas pra adulto, né?
Muito pra adulto.
Nossa,
cara, muito.
Ele é bem adulto, ele é
muitas
bem adulto.
Muitas piadas de
violência,
duplo sentido.
Tipo, você tá feliz, você tem o coelho no seu bolso ou você tá feliz em me ver?
Exatamente. Tem muita piada assim que, puta que pariu, hoje em dia jamais. Mas, tem uma piada que o cara fala que... tem o cara que morreu e aí... E o cara fala assim, o que é? I already got a stiff on my hands. Então, a stiff é tipo um...
Por quê?
Stiff é tipo um cadáver, que fica tudo duro, né? Stiff é rígido.
É,
né?
Do rigor mortis, né?
É.
Exatamente. Então, quando ele fala I got a stiff on my hands, ele tá falando que ele já tá cuidando de um crime com um cadáver, mas, na verdade, é como se ele falasse que eu tivesse com um pênis na mão dele.
Meu Deus.
Rígido.
É, eu já tenho uma coisa.
Esse é o duplo sentido, entendeu? Mas assim, a cilada pra Roger Rabbit tem uma história inacreditavelmente bem feita, cara. É um filme noir onde tem um assassinato de um... Eu tava revendo recentemente, o filme sobrevive, cara. O filme tá lindo, tá lindo.
É porque essa linguagem noir, ela é... Ela é muita, passa.
É muito atemporal, exato.
É, exato, ela passa. No...
Mas ó, olha que história maravilhosa.
Blade Runner, Blade Runner é um filme... Sabe por que Blade Runner é um clássico até... Sabe por que Blade Runner é um clássico até hoje? Porque ele é um filme noir.
É um filme noir.
Só que ele é feito em preto... A única coisa que ele não tem de noir é aquele colorido. Parte... A estética noir diz que tem que ser preto e branco.
Mas é muito maneiro porque...
Na minha aula de fotografia, Jovem Nerd, a minha professora passou Blade Runner em preto e branco. Pra mostrar pra gente como ele era um filme noir.
Olha só.
Devia ter um Noir Edition, como tem no Logan.
No Logan, exatamente. Mas olha só, o Roger Rabbit tem uma história incrível que olha só que história original. É o cara que foi assassinado, que o cara era dono da Acme, né? Ela que era uma indústria de filmagem com desenhos. Os desenhos eram vivos e tal. E o vilão que matou o cara, incriminou o Roger Rabbit, era um desenho disfarçado que queria... Porque o cara tinha a Desenholândia, que era a cidade dos desenhos, e o cara tinha um testamento que passava a Desenholândia para os desenhos, e ele queria que o cara morresse assassinado e ninguém visse o testamento dele, para que ele pudesse terraplanar a Desenholândia e transformar em queria construir uma rodovia, cara. E é muito lindo que quando o vilão tá falando o plano dele, é tudo que existe hoje, cara. O plano maligno do vilão era construir uma rodovia cheia de comércios baratos, motéis e postos de gasolina e etc. Assim, e outdoors e luzes.
Caraca,
e tal. E assim, nossa, que cenário horrível, né? Que o vilão tava planejando e só que o vilão ganhou, cara. Essa parada.
Engarrafamentos eram coisa do passado. Foi por isso que você matou Acme Marum? Pela autoestrada? Eu não entendi. Claro que não. Você não tem visão. Mas eu vejo um lugar onde as pessoas entram e saem da autoestrada. Entram e saem, saem, entram o dia inteiro, a noite inteira. Logo, onde era a Desenholândia, vai haver uma fila de postos de gasolina. Hotéis baratos, restaurantes servindo comida pronta, bocheiros, lojas de peças para automóveis e maravilhosos outdoors até onde a vista pode alcançar.
Mas é um baita crossover, né? Tem muitos personagens ali.
Tem muitos personagens da Warner, principalmente da Warner e da Disney,
sim,
né?
Tem o Droop.
Tem o Droop. Tem a cena que...
Tem o Piu Piu.
E tem a cena que tá caindo, que eles estão caindo na altura e que vem o Mickey e o Pernalonga de paraquedas.
Cara, essa cena é muito icônica. É muito icônica.
Qual a chance de acontecer isso de novo?
O Mickey do lado do Pernalonga, cara. Meu Deus. Cara. Quando você pensa na Disney como tá hoje em dia, é impossível isso acontecer. É impossível.
Esse filme é de que estúdio? É da Warner? Não.
Ele foi comprado pela Disney.
Não, acho que é da... É porque tinha atração de Roger Rabbit na MGM, no parque da Disney, né?
Sim.
Então, ele é um crossover também de empresas, né? Eu não tô lembrando agora exatamente o que é, mas teve várias tretas por trás da produção de Roger Rabbit, por causa, obviamente, né, de direitos autorais. Apesar disso, eles conseguiram fazer essa coisa absurda funcionar, mas assim, é um negócio que se fosse feito 3 meses depois, não aconteceria.
É porque tinha muita coisa relacionada ao Steven Spielberg, né? Que é produtor do filme. O Robert Zemeckis, ele é diretor.
Sim.
Robert Zemeckis, né? Sim. Do Diva do Futuro e tudo. E aí, o Spielberg, ele tinha um controle muito grande, criativo, sobre algumas coisas do filme. E o Spielberg estava com uma boa relação com vários outros estúdios que não a Disney. E aí fizeram fizeram um baita jantar, né? Juntou todo mundo. Gente, vamos fazer isso aqui, vamos. Vai ser legal. Vamos colocar os personagens... Vai ser divertido.
Então, só pode ter sido uma bebedeira épica, sabe?
É produção da Touchstone Pictures com a Amblin. A Touchstone é uma subsidiária da Disney. Isso. A Amblin é a produtora do Spielberg.
Exato.
E o Spielberg, ele tem... O Spielberg é o cara que consegue fazer essas coisas. Tanto que o Ready Player One só pode ser...
Que é outro crossover.
Que é outro crossover maravilhoso de tudo.
Crossover gigante.
Ele só pode ser feito porque o Spielberg estava lá pra dizer, galera, vamos juntar aqui essas paradas, porque se não
Mas não deu pra trazer tudo no Ready Player One. Não foi que nem Roger Rabbit.
Ele trouxe o que ele queria. Ele trouxe o que ele conseguiu aí, né?
Faltou Star Wars ali. Não tinha.
Tem Star Wars.
Tem uma navezinha, tem uma navezinha ali.
Mas foi por escolha dele. Ele falou assim, não quero botar Star Wars com evidência porque a parada tá rolando hoje. Ele queria... Se fosse uma coisa nostálgica, entendeu?
Não convence.
Ah, claro que convence,
sabe,
cara.
Sabe por que eu vou acabar com o seu argumento em um segundo? Overwatch. Tá rolando hoje.
Ela aparece lá, a Tracer.
Não é. Aparece com destaque.
É, na frente.
Ele não conseguiu. A Disney falou assim, vou liberar porque você é o Spielberg, mas bota bem no cantinho um easter egg naquele que não dá nem pra ver. Não liberou.
Mas o Overwatch não teve tempo dele. Foi só um negocinho também.
Caraca, meu irmão. Dá pra ver. Dá pra sacar.
Dá pra conhecer que é ela. Mas tem muita coisa de videogame. Tem os personagens de Street Fighter, né? De videogame
tem. Mas o livro também é isso, né? O livro também é esse crossover.
Aparece a galera de Battletoads.
Tartaruga Ninja aos montes também, né?
Mano.
Battletoads. Tem muita coisa legal. De Volta ao Futuro, né?
Tem De Volta ao Futuro. Tem Akira.
Akira. Tem Gundam.
É porque tem a... Nossa, cara, a moto.
Tem Jurassic Park.
Foi bem. Eu não li o livro, mas... Mas, assim, todo mundo fala que o livro... Ah, beleza, o filme é superficial em relação ao livro, e eu acredito mesmo. Mas, assim, eu, um cara que não leu e fui lá, eu me diverti.
Porra, adorei.
Achei.
Tem Twisted super... Sister.
Porra, aquela cena...
Eu achei muito incrível. Twisted
Sister é maravilhoso.
Ah. Eu li o livro e gostei muito do filme também.
Ah, você gostou? Então, beleza.
Gostei muito. É muito legal. É porque, assim, o livro, ele não é incrivelmente bem escrito, uma coisa rebuscada. Não, entendeu? Ele é, tipo, mega simples. Inclusive, o livro já parece o roteiro. Do filme. Eu acho que só não foi melhor porque tem certas coisas que não dá pra conseguir. Tipo, eles tentaram conseguir mais coisas, principalmente do Japão, né? Ah, a gente quer trazer Godzilla, Ultraman, a gente quer trazer, tipo, tudo, entendeu? O robô lá do Spider-Man, e aí não tinha como conseguir tudo perfeitinho como tava no livro. Então teve alguns problemas e, assim, cara, muito mais fácil funcionar o mundo daquele ali quando você tá lendo, né? Porque você vai colocando da sua cabeça... Qual é o visual da galera e tal.
O filme fez um crossover maneiro que foi inédito, só pro filme, que foi o do Iluminado, né? Que ninguém esperava e não tem no livro isso, foi a ideia do Spielberg e tal. E foi muito maneiro ver os personagens ali naquele universo iluminado.
Ah, é. Não, tem ali do o Gigante de Ferro também, que aparece pra caramba no filme, né? Tem participação grande ali.
Putz, você sabe que eu não tenho essa referência de esse amor que todo mundo tem pelo Gigante
Por
de Ferro?
Por quê? Meu Deus do céu.
Eu nunca vi.
Superman.
E foi tipo um big deal. Caraca, na época, não foi?
É muito legal.
Mas tu assistiu?
É legal? Não, eu nunca vi. Então eu não tenho.
Caraca, tu nunca... Porra! Nossa, aí, Alexandre.
É legal?
É muito legal. É muito legal. É muito bem feito até hoje. Ele tem um coração gigantesco. É muito bom. Nossa,
cara, tem certas coisas que não
envelhecem. Essa doença aí
nada,
é,
né?
Terrível mesmo.
Eu acho que o Jogador Número 1, ele é o maior filme de crossover, cara. Porque o que tem nesse filme é inacreditável, cara. Tem o Chuck.
Tem o Chuck, é muito bom.
É porque, assim, hoje em dia... É porque, cara, o Spielberg, ele é muito mais metido com animação do que a galera imagina, né? Porque quando você fala Spielberg, o pessoal pensa logo, ah, E.T., Jurassic Park. Tá? Mas ele... Pô, Animaniacs, gente.
Animaniacs, né?
Ele é metido com muita coisa desse tipo. Então, assim, o que ele fez com Roger Rabbit, eu considero ainda maior do que o que foi feito com Ready Player One, né? Com o Jogador Número 1, porque era muita treta ali dentro, muita treta. E, assim, é exatamente como foi dito, né? tem uns easter eggs, então, assim, ah, bota ali lá, se a pessoa for com um binóculo, ela vai se enxergar ali lá no fundo, entendeu? Roger Rabbit é na sua cara, os personagens estão dublados, sim, entendeu? Sim. São eles mesmos. Mas, hoje em dia, a gente não tem uma coisa como Jogador Número 1 em termos de crossover, não. Inclusive, quando saiu Vingadores, né, Guerra Infinita, teve muitos comentários de que, ah, esse é o maior evento de crossover de todos os tempos. E é aquilo que os meninos estavam falando no começo do cast. Cara, é todo mundo da Marvel, será que
não é crossover?
Crossover?
Não é.
Fiquei a discussão,
mas, ó, se a gente for querer eleger, por enquanto, o maior crossover, eu acho que Roger Rabbit é maior... Do que o Red Player One.
É porque tem mais participação os personagens, né? Do que.
Porque
Não, mas é pouco. Sério, os crossovers, eu vi recentemente, os crossovers são pequenos detalhes.
Caraca, uma guerra de piano entre o Patolino
e o. Mas é uma cena de 2 minutos só.
Quanto tempo aparece? Não, no Red Player One tem volume. Jovem Nerd, é assim.
Não, mas tem o Roger Rabbit, o filme inteiro, cara.
O Roger Rabbit é engajamento, sabe qual é? O Red Player One é volume.
Não, eu sei que tem mais.
Você tem 1 milhão de coisas, mas é que aparece em microsegundos. Você tem que ficar no pause.
Todos os elementos. Eu sei, mas todos os elementos chave do Roger Rabbit são originais. É isso que eu tô querendo dizer. Todos. O vilão.
Mas do Red Player One também.
Mais ou menos. Ali, o carro dele é o DeLorean.
O
adversário dele lá é o T-Rex do Jurassic Park.
Mas o carro nem volta no futuro.
Nem volta no futuro.
Não é o DeLorean de verdade. É só um carro. É tipo. É só uma skin. É só um carro que a gente vê da rua de cosplayer. Não é colecionador.
Eu sei, mas é que
crossover. Não é um crossover. Essa que é a parada. Não é um crossover. Porque não é o DeLorean. Ele não faz o que o DeLorean faz.
Eu sei, mas o crossover do Roger Rabbit também, ele é só ilustrativo, entendeu? É só... Ah, que legal pra criar essa ideia
não
de
é.
Unidade do
tem
universo.
Tem o Drupy fazendo Drupice.
Ah, eu tô ouvindo o Azaghal falando DeLorean. Caraca. DeLorean.
Qual o certo?
DeLorean, né? É com A, né? DeLorean. Não? Ué, DeLorean. Não, DeLorean. Não é DeLorean não, né? Pelo amor de Deus. Até fiquei confuso agora.
DeLorean. DeLorean.
Tem um desses de easter eggs e tudo mais, que é aquela animação da Disney, né? O Detona Ralph, né? Tem vários...
É, tem crossovers também. Street Fighter. São ilustrativos. Aliás, olha só, eu vou te dizer, quando eu vi o Detona Ralph, a primeira vez eu fiquei meio... sabe, é aquele negócio de... Os crossovers eram... E pensei, pô, eles vão pro mundo dos videogames, eles vão explorar todas as paradas mais clássicas dos videogames e tal. E os crossovers estavam muito ilustrativos também, só aqui e ali. E a história principal foi indo até pro, sabe, a maior parte da história naquele universo de doce.
Isso.
Da corrida. Eu falei, porra, caraca, cara, explore mais os videogames, por favor, não fica só numa parada, é. Só. E... Mas assim, mas a história é bem feita. No final achei emocionante o negócio da medalhinha do herói, que seu herói de verdade e tal, porque a Disney sabe conduzir a história original muito bem.
Não.
É, mas assim, mais uma vez, é um monte de crossover que é só ilustrativo pra ser legal, pra criar uma unidade do universo, do multiverso de personagens, mas não tem a. Não, o crossover não é a força motriz da história, entendeu?
Não na sequência, né? Na continuação é, porque as princesas Disney estão todas lá, né? E tem. Um segmento muito grande, né? Tem as princesas Disney, tem o parque da Disney mesmo, então aparece Star Wars, Pixar, Marvel mesmo, né? Aparece o Homem de Ferro voando e tudo, então esse tem mais crossover.
Isso que o Alexandre falou, continua sendo real, né? Tipo, tá lá o crossover, os easter eggs estão lá, mas não são eles que movem a história, mesmo no 2, assim, as princesas elas têm mais participação, né, no plot, mas no final das contas são os personagens originais. É
o
a personagem
é legal.
Da Gal Gadot, eu acho legal também.
É legal, porque os personagens... Porque é isso que você quer uma história nova, você não quer ficar assim, né?
Assim, no... né? Eu, sinceramente, queria no Detona Ralph que a Ares entrasse pra party deles, que fosse assim,
Final Fantasy,
né? Eu fiquei bem decepcionado, acho que eles usaram Final Fantasy muito pouco, só tem uma pichaçãozinha no muro lá dizendo que a Ares tá viva, que ainda é mentira, e estão brincando com os meus sentimentos.
a gente pode falar de Marvel? Porque, né, Vingadores, né, é o maior crossover, né, porque se criticou muito na época do Guerra Civil, que quando a gente viu ali a reunião deles e o embate entre eles, caraca, tem pouca gente e tudo mais. No Ultimato não, né? Já aí colocou todo mundo mesmo, né? Aí é o maior crossover, né? Do mesmo... Se bem que é tudo o mesmo universo, né? Não é muito crossover, né? Se
eu
pensar assim.
Eu não acho que é crossover. Eu acho que crossover é quando você traz gente de universo separado. Eles são tudo no mesmo time, mesma galera.
Mas eles são de universos diferentes, né? Tipo, o Guardião da Galáxia era fora da Terra, né? Então, meio que não se misturava, né?
Tá, ó, Thor e Guardiões, a gente até pode dizer que é um crossover, vai.
Thor e Guardiões
São histórias que não conversam, né?
Sim.
Mas eu acho que, sei lá, Wakanda, isso tudo é tudo ali.
É, mas... Cara, mais uma vez, eu acho que o ineditismo dessa galera junta no cinema é o que transforma isso meio que numa ideia que é um crossover, sim. Já é uma coisa que a gente não esperava acontecer. Principalmente o Homem-Aranha, entendeu? O Homem-Aranha...
O Homem-Aranha, sim.
Não, aí não.
Era inesperado.
Não, é o mesmo universo ali.
Não. Mas inesperado, já que você tá falando disso.
É um crossover. Não,
é porque...
Se a gente tá falando atualmente tal de empresas, isso. O Homem-Aranha é o ponto do crossover ali, Vingadores.
É, porque ele ninguém esperava.
Porque são...
Não, ninguém esperava.
Mas... Teve um negócio feito, um negócio grande, sabe? Duas empresas grandes entrando num acordo, um emprestando personagem pro outro. Isso foi realmente inédito.
Isso é surreal.
Pra criar um crossover, de fato um crossover. Quer dizer, é claro que esse Homem-Aranha foi criado pra ser do MCU, né? Ele aparece pela primeira vez num filme do MCU, que foi o Guerra Civil, pra depois aparecer num filme da Sony solo, mas com elementos do MCU. Mas ele foi criado pra isso. Eles pegaram o Andrew Garfield, jogaram no lixo e recriaram o Homem-Aranha pra esse deal lá, esse, né? Esse, esse acordo.
O bichinho, né? Eu gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu só não gosto muito do Peter Parker dele, mas como aranha eu gosto.
O Peter Parker dele é descoladaço. Parece o protagonista de Malhação, doido. É. O cara venceu na vida total. Ficou com a emoção, vai dizer que é perdedor. Não, sai daí.
Não, Andrew Garfield foi bom. Ele não foi ruim, não. Só de roteiro.
Eu gosto dele também, mas assim, né? O Homem-Aranha dele é bem legal. Bem legal.
Tu lembra da...
Mas assim, mais Tom Holland, cara.
Tu lembra da Comic Con? Tem uma Comic Con que o... Foi confirmado, né? Que o Garfield ia ser o Homem-Aranha e tudo mais. Aí ele tá lá, ele se veste como... Um cosplay, assim, meio ruim de Spider-Man.
Meio tosco,
né? Aí ele vai fazer uma pergunta fazer e tudo mais. Aí depois ele tira a máscara e ele vê que é o, todo mundo vê que é o Andrew Garfield. Ele tinha uma paixão ali pelo Homem-Aranha. Afinal, quem não tem, né? Uma paixão pelo Homem-Aranha, né?
Ah, eu já ia dizer. Agora, se fosse assim, se fosse só por gostar, eu poderia ser o Homem-Aranha. Mas eu não tenho... Deixa eu ver. Então meio que tanto faz.
O Tom Holland, acho que ele ainda tem muito a mostrar ainda, né? Tem muita gente que não gosta desse Homem-Aranha muito novinho, né?
Mas esse é a essência do Homem-Aranha? Você
é
garoto?
É, mas a essência é nas HQs, né? Mas no cinema a gente sempre viu um adulto 30 anos fazendo uma criança de 18, né?
Exato. Sim, mas no cinema a gente também via pessoas de 30 anos fazendo crianças de 18. Então, tanto faz.
Só ver Chaves, né? O que é o Chaves?
Não,
né?
Assim...
Chaves é isso.
Exatamente, mas não era só Chaves, cara. Era uma época que a galera não sabia fazer casting de criança direito, não sei o que é, que todo mundo do colégio era interpretado por atores de 30 anos. Fazendo uma galera de 15 anos. Quando você vê as comédias românticas dos anos 90, é bizarro. É bizarro. É por isso que naquele filme que tem a Drew Barrymore lá, que ele nunca foi beijado, que ela é jornalista adulta e volta pro colégio, e ela é confundida, né, com a aluna, é porque os alunos tudo são 30 anos.
É, não faz sentido aquilo ali. Mas o Chaves, né, cara? Tem uma coisa legal, né? Porque é interpretado pela mesma galera, mas o crossover era quando o Chapolin fazia parte do Chaves ou vice-versa, né?
Então você existe de verdade, Chapolin Colorado? Você está me vendo? Sim. E não sei porquê, mas tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço. Você não vai acreditar, mas eu também já vi sua cara em outro lugar. Você já viu minha cara em outro lugar? Sim. Não pode ser, porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar.
É real, esse era um crossover real.
Maravilhoso, cara, esse crossover, cara. Era sempre a historinha meio triste, assim, né?
Era maneiro ver eles dois juntos, mas assim, era sempre uma conversa que era meio estranha, você não achava?
Era.
Tipo, o Chapolin aparecia mais...
Comedido.
Exatamente. Né? Mais comedido, mais herói, dando
mais herói, reais,
não aquela loucura de...
É porque era sempre uma história meio triste, assim, né? O Chaves, ele tava meio triste, precisava da ajuda do grande herói dele, que era o Chapolin. Aí o Chapolin aparecia e dava uma grande lição de moral. É tipo um episódio final do He-Man.
É, dava uma lição de moral.
É, tipo o He-Man. Eu gosto disso aí porque é uma metáfora muito grande, como nós somos nossos próprios heróis, só que a gente não sabe, né?
Olha aí, viu? Mas voltando ali pra Marvel, os X-Men em si, os X-Men no cinema, eles não são crossover, né? Porque...
Não.
Quando tem o Deadpool ali, o Deadpool e o pessoal dos X-Men, é um crossover?
Aí é um pouco, sim. É. Quando aparece o Deadpool na mansão...
É porque nunca teve o Deadpool e aí passou a ter.
Cara, o Deadpool... Então,
o Deadpool, a questão, eu acho que pode ser considerado um crossover... Porque a linguagem do filme do Deadpool é completamente diferente. A linha narrativa é diferente.
Sim. É muito diferente.
É até difícil você imaginar. Ninguém consegue imaginar, por exemplo, um filme do Wolverine com Deadpool. Ou vice-versa.
Não dá.
Ninguém consegue imaginar, por exemplo, o Deadpool no MCU.
No MCU.
É. Entendeu? Porque não encaixa. Não é possível. Esse cara maluco que quebra a quarta parede toda hora, que é só loucura, que não morre, que... E como é que vai entrar nesse filme dramático e sério da Marvel, né?
É considerado
crossover. Deadpool é tipo distopia de comédia da Marvel, né? Quando você mistura isso aí com qualquer outra coisa, fica muito bizarro. E aí acontece o que aconteceu com o Juggernaut, né?
Eu não sei nem como é que ele vai aparecer nos próximos filmes aí, já a Fox sendo comprada pela Disney. Porque como é que ele não faz sentido, né? É um personagem que não faz sentido no MCU.
Ele vai continuar com o filme solo, cara. É isso.
Com os X-Men?
E aí ele...
Então, acho que ele não vai fazer parte do universo dos X-Men. Eu acho que essa dinâmica dele brincar e raspar nos X-Men, sabe? Porque ele raspa, né? E não entra nos X-Men.
Não, X-Force, pelo amor de Deus.
Mas ele tem os heróis malucos dele. Colosso. Que morreram todos em 5 segundos.
Mas então, por exemplo, o Colossus que aparece no filme dele não é um Colossus que apareceu no, nos filmes dos X-Men, entendeu? É um Colossus criado pro filme.
É o visual, né? É o visual ali, pelo menos.
Não, eu sei, mas aquele... Mas o Colossus é um personagem que ninguém tá
ninguém
nem aí,
tá né, aí, cara? Ninguém tá nem aí, é o Wolverine.
Ele não faz nada.
Exato.
Nunca.
E que foi mais valorizado, a maior valorização do Colossus de todos os filmes.
Exato.
Foi no filme do Deadpool.
Eles pegaram o X-Men que ninguém quer saber, que é maneiro, mas que os filmes não levam em conta.
Exato.
É sempre o repetente, é sempre isso, né? O mega repetente maconheiro. E funciona, porque aí você pode raspar, né? Nesse último filme teve a brincadeira de abrir a porta ali da mansão e tá todo mundo e eles fecharem a porta.
Exatamente.
Foi maneiro. E eu acho que vai ser sempre assim pra funcionar Deadpool, cara.
É, deve ser.
Acho... E é uma mina de fazer dinheiro fácil que a Disney comprou da Fox, né? Que ela não pode fechar essa
porta. Caraca, a Disney colocou o Deadpool em destaque quando teve a compra. Então, ele não colocou nada dos X-Men, colocou uma foto do Deadpool. Isso é
porque
é
esse X-Men acabou, amigo.
Exatamente. Esse X-Men acabou e o Deadpool vai ser transportado.
Vai.
Impossível mudar o Deadpool.
É a única coisa que vai manter
o
Deadpool.
Acho que eles estão querendo esquecer esses X-Men agora.
Caraca, esse...
Não esquecer o reboot a cada dois filmes.
Esse Fênix Negra, tem umas piadas com a parada Disney, Fox e da X-Men, que é inacreditável.
É. No filme?
Primeiro que tem uma equipe de controle contra os mutantes, né, que prende os mutantes e tudo mais. A sigla deles se chama MCU.
Não acredito.
É sério,
Mutant,
Mutant Control Unit.
Exato.
É verdade.
Aí é MCU. E eles estão repreendendo. Eles assim, você não pode prender os mutantes. Aí ele, eu prendo sim, sabe? Essa é uma parada assim, sabe? É meio bizarro.
Não. É assim, ó. Eles estão lá, aí tipo, os mutantes presos, aí a galera da MCU em pânico, aí os mutantes, não, deixem a gente ir. Nós somos a única esperança disso dar certo. Vocês vão precisar da nossa ajuda. Aí ele
o MCU assim, tá precisando da ajuda dos mutantes, entendeu? Uma parada dessa assim, sabe?
Com certeza os mutantes vão entrar no MCU.
Não
esses mutantes.
Não. Né? E tem, ainda tem uma historinha, tipo assim, quando, né, nos finalmente de tudo, aí fala assim, esse não é o fim dos X-Men, é um recomeço e tudo. É uma parada assim, sabe? É meio bizarro o negócio, sabe?
A realidade, a realidade disso aí, amigo, é que a Sophie Turner se despediu em um mês de dois personagens.
É isso.
Da Sansa e da Jean Grey. Ao mesmo tempo, ela deu tchau pros dois, porque nenhum dos dois ela vai fazer de novo.
Tem um crossover que eu vi quando era criança, e eu já amava esse desenho. E aí, do nada, tipo assim, começou a Sessão da Tarde, né, a música da Sessão da Tarde. Nada começou a passar Jetsons e os Flintstones juntos. E eu, como assim, cara? Eu adorava os dois desenhos. E eu nunca pensei na possibilidade de juntar os dois,
até
cara.
Até porque, né, as épocas...
Era o futuro e o outro era passado,
bem
né?
Difícil.
Mas
de
o que acontecia
mesmo
na história?
Eu lembro que tinha umas coisas assim que tinha a Rose, né, que a robô...
A babá.
A robô babá e tal, dois. E acho que era a Vilma.
Ah, não, era o Pivetinho. O Pivetinho, ele constrói a máquina do tempo, o Elroy.
Ah, o Elroy, sim,
Elroy.
Não.
Sabe Elroy Jetson.
O nome dele é Elroy?
Elroy. Não lembrava?
Não, pra mim era Roy.
Elroy.
Sério? Elroy.
Tu achava que ele era o Roy, só que tipo um lutador mexicano, ela era Elroy.
Caraca. Olha o plot, que coisa maravilhosa. Ele inventa a máquina do tempo e aí o objetivo dos Jetsons era visitar o futuro. Ele já estava no futuro e queria visitar mais o futuro. E aí o cão deles, né, o Astro, bate na máquina e aí a alavanca, ao invés de colocar pro futuro, coloca pro passado. Aí eles vão pra pré-história.
Maneiro.
Muito bom,
era isso, o crossover dos Flintstones.
Eu adorava Flintstones.
Os Flintstones eram muito legal, cara.
Eu achava que era assim que funcionavam carros, com os pés.
Sabe um crossover legal? Aquela foda? Super Amigos.
Super Amigos, um clássico. clássico, hein? Caraca.
Mas era um crossover, tipo, que metade do crossover era inventado original.
Não era inventado.
Não, eu sei, mas...
Não é inventado. Por que você tá falando isso, cara?
Caraca, não, tá acabando com as...
Não, era... não, de fato era um crossover, porque metade dos heróis eram eram da Hanna-Barbera.
Exato.
E outra metade era
inventados. Os heróis da DC também são inventados. Eles existem, de verdade. Os verdadeiros heróis são os bombeiros.
Não, quero dizer o seguinte. Os heróis de Hanna-Barbera não tinham uma história que precedia esse encontro, entendeu?
Sim,
eles foram criados para esse encontro. É isso que eu tô querendo
dizer. Melhor criação.
Mas era um crossover.
Super Gêmeos.
Chefe Apache. Não, Super Gêmeos, cara. Merecia...
A Warner. Vocês querem recuperar o DCU? Sei lá como é que vocês chamam.
DCU. Nem tem mais.
Filme do Super Gêmeos.
Cara, ia ser um filmaço.
É tudo da Warner.
Não é?
Isso é muito tosco.
A Hanna-Barbera é do grupo da Warner.
É verdade, né?
Mas aí, se for fazer isso, vai ter que ter
jogado. Eu vejo do Super Gêmeo com aquele Glick loucaço. Glick louco. Tá, qual é? Macaco do diabo que fuma. Que... Tu sabe daquela capa do Alex Ross?
O Super Gêmeos, ele aparece no Smallville.
Sério?
O quê?
Sério?
Aparece tudo. Cara, essas séries da DC na CW, aparece tudo. Esses crossover Flash, Arrow, Supergirl.
Não, vamos deixar esses crossover pro Nerdcast, que é dos piores.
Caraca, eu tô vendo aqui, eles aparecem mesmo. Meu Deus.
E vou falar um crossover foda aí. He-Man e She-Ra. Pronto.
Porra, cara.
Que tal? É assim, porque na verdade era tudo, né, criado na mesma casa, né? Era,
tipo,
a She-Ra era um spin-off do He-Man. Essa era a parada.
Uhum.
Só que, e eles tinham uma história em conjunto, né, deles serem irmãos, a história dela foi, né, nasceu a partir do He-Man e tal, que eles eram irmãos que foram separados, cada um foi pro planeta diferente e tal, mas, de fato, eles tinham um crossover, quando eles se juntavam e tal, era foda, tipo, olha ali os irmãos se encontraram, que emoção e tal, e era um crossover maneiro.
Era legal, cara, era legal, porque, cara, ainda... É inexplicável.
É porque o He-Man, cara, o He-Man era meio tosco, né? O He-Man era...
Meio! Bronzeadaço.
Meio! É complicado. Estranho, cabelo estranho, tudo era muito estranho, He-Man. Quando a She-Ra entrava, parece que dava meio que uma equilibrada, sabe? Parecia que era feito pra ser os dois juntos mesmo, porque foi só um erro a separação.
Menos a dublagem, né? Eu adorava a dublagem do He-Man, né? Que era o Garcia Júnior. E aí tem uma voz, né? A voz do Schwarzenegger, né? Era muito legal. E aí, quando a She-Ra, né, a Dora... Eu sou a Dora, a irmã do He-Man.
Eu sou a Dora, a irmã gêmea do He-Man e defensora do Castelo de Cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pela honra de Grayskull!
É um negócio meio Siri, sabe, falando.
Ah, sei.
Era muito legal. Mas tinha um universo fantástico maravilhoso. Adorava o universo do He-Man ali. Aquela parada de Eternia, né? Os vilões, esqueleto e tudo. Era bem legal.
Era um universo maneiro, sim. Universo maneiro. Não,
eu gostava
muito.
Sabe
o crossover foda também? Crossover dos... Os crossovers dos filmes Lego.
Mano, gosto, caraca, o Lego.
Muita coisa boa nos filmes do Lego.
Senhor dos Anéis, porque Batman.
Eles conseguiram, porque como é Warner, né?
É tudo Warner. Harry Potter.
Junta tudo, Batman, Senhor dos Anéis. Cara, é muito maneiro esses crossovers.
Porque é muito legal.
Funciona muito bem, porque a linguagem dos filmes Lego é que, como todos eles são personagens Lego, no universo Lego, todos conseguem falar a mesma linguagem, né?
Sim.
Porque a ideia é, sabe, Lego é um brinquedo e você tem várias licenças no mesmo brinquedo e eles todos estão falando ali. Então não fica estranho, né? Fica muito natural ter o Batman, Lego e tal, não sei o quê. É frenético, os filmes do Lego é pra uma geração que não tem ataque epilético com luzes.
É exatamente. É a geração que superou Pokémon.
Superou muito. Mas é incrível, né? Eles funcionam muito bem porque o Lego tem uma linguagem de roteiro única, né? Então todos eles se encaixam muito bem nessa linguagem de roteiro, o tipo de piada, né?
Tu chegou a ver um Aventura Lego 2? Que é bem legal.
Ainda não, mas eu vi todos os outros e achei incrível.
É bem legal, porque ele faz uma piada com o Mad Max, então é um visual meio Mad Max, assim, e o foco no Batman é maravilhoso, e esse Batman, ele é Ele tem uma câmera do drama, assim, é muito legal.
O Batman Lego é o melhor Batman da DC ever.
É o melhor filme do Batman. Batman.
É o melhor, é o melhor.
É impossível não.
A gente pode dizer que o Aranha-Verso, ele é um crossover?
Cara.
Homem-Aranha
do Aranha-Verso. Da Sony?
Sim.
Hã? Do Venom-Verso?
Não, 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 não. Eu tô falando Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Ah! Não, não acho, não.
Tem vários Homem-Aranhas.
É, eu acho que eles servem muito... Sabe por que não é? Porque não, eles são todos criados pra aquela história. Assim, o único que não é criado pra aquela história que você realmente sente é o Homem-Aranha, teoricamente, original do... Né, que, não, não,
Porco-Aranha. Porco-Aranha
existiu. Porco-Aranha existiu.
Caraca, é um crossover, pelo amor de Deus, Alexandre. Não é possível.
Não, teve quadrinhos do Porco-Aranha.
Sim, teve.
Mas eu quero dizer o seguinte, o Peter Parker mais adulto...
Sim.
Né, ou Peter Parker, na verdade, né?
É.
Os outros não são Peter Parker, mas é. O Peter Parker, eles deixam entender que ele é o Peter Parker dos filmes da Sony, né? Que passou por todas aquelas histórias.
Sim,
Do Tobey Maguire.
Sim, deixa eu entender, não.
É isso, exatamente
ele
isso.
Ele mostra a cena, Tobey Maguire.
É, mostra a cena.
Eu modifico um pouco, né, tipo, aquela do... Da cafeteria, né? Que vem um carro.
Sim, sim.
Uhum. No filme ele desvia, né? Ele tem um sentido da aranha e aí no desenho ele soca o carro.
Ah, é. Tem umas pequenas...
Mas é a mesma coisa, assim. É só questão de linguagem. Você pode... É foda, não tem que criticar, só tô...
Não, exato.
Esse filme é foda.
Mas é um crossover, não é? Por que você coloca um porco-aranha?
O Miles Morales já tinha também.
Quando você, traz personagens.
Nicolas Cage.
Universos paralelos. Uhum. É crossover.
É crossover. É. Pô, então...
Porque normalmente eles não poderiam. Porque, olha, é diferente, por exemplo, de. Vingadores.
Sim.
Ultimato, ou o que seja lá. Esse Vingadores, eles estão todos ali. Para eles se encontrarem, é só um WhatsApp. Grupo de WhatsApp.
Também.
Galera, vamos derrotar o Thanos. Terça-feira, 5 horas, beleza?
5 horas na Terra.
Quem puder ir, dá um joinha. Entendeu? Nesse caso do Homem-Aranha no Aranha-Verso, não é uma parada simples, é um evento que faz isso acontecer de verdade.
Eles vêm de universos paralelos, ou seja, isso é a própria definição de crossover.
Exato.
Vem de outros universos.
Exato, exatamente. Okay.
É como se fosse um crossover entre duplas diferentes de roteiristas e desenhistas, se você estiver pensando em termos de quadrinhos, né? Porque, cara, até a menina que é Homem-Aranha, tipo, do Japão, a Penny Parker. Ela é, tipo, de uma outra coisa também, muito específica. Ela é escrita pelo Gerard Way, né? O mesmo cara que era o vocalista do My Chemical Romance, que escreve Umbrella Academy.
Sim.
Que se garante demais, aí criou a personagem pra isso aí e tal. Aí tem o Porco-Aranha, completamente diferente, assim, outra dupla, outra coisa, outro estilo artístico.
Bom.
Eles deixam claro que é crossover, principalmente no estilo artístico, né? Que o Porco-Aranha. Ele tem aquelas bolinhas.
Não, isso é
cara,
maneiro.
Aquelas bolinhas de sombra.
Exato.
Muito bom.
Não, total. Você falou muito bem, é um crossover de estilos. Sim. Também. Não só de...
Homem-Aranha noir, cara. Todo preto e branco,
Nicolas
assim, né?
Cage, meio cara.
Dramático. Aranha-Verso, ele é...
Talvez
ele
seja o melhor... É o melhor filme de crossover.
É isso,
pra
cara.
Pra mim é isso.
Filme, com certeza. Filme, com certeza.
O filme... Porque... Assim, Roger Rabbit e Aranha no Aranha.
É isso.
Talvez o Roger Rabbit, ele seja o melhor crossover. Mas o melhor filme de crossover é o Aranha-Verso, porque ele é um filme muito bom.
Porque é perfeito, cara.
Porque o crossover, que diferente até do próprio Roger Rabbit, que os crossovers estão lá pra ilustrar, pra fazer piada, pra unir o universo, o crossover do Aranha-Verso é
ele história. É o plot mesmo, é isso.
É o plot. O plot é de crossovers.
A história é baseada no crossover. Se o crossover não acontecesse, a história não andaria nunca.
Fez um serviço, inclusive, pro futuro do universo Marvel aí, né? O MCU que tá começando a brincar ali com linhas alternativas, mundos alternativos, mundos paralelos e tudo mais.
Uhum.
Tá aí, tá apresentado já o conceito. E muito fácil, inclusive.
Fácil,
né?
Não. Exatamente. O que eles fizeram foi, meu Deus do céu, cara, eu nunca pensei que fosse ter uma coisa assim, Aranha-Verso,
que fosse funcionar
no cinema e explicado de um jeito que quem não sabe disso entende tranquilamente. Que obra de arte, viu? Esses roteiristas
trouxe Spider-Gwen.
Spider-Gwen maravilhosa. Spider-Gwen.
Cara, o design de personagem assim dos últimos
não
anos,
é?
Meu Deus.
Ó, eu fui recentemente com a Azaghal e o JP na MegaCon, que é tipo uma Comic Con que rola em Orlando. vários cosplays de Spider-Gwen.
Que maneiro,
hein? É muito maneiro. Icônica, fazendo visual sucesso icônico demais. Demais. O uniforme dela de Spider-Gwen, meu Deus. Incrível, incrível.
É muito maneiro.
Gratidão.
É
muito maneiro.
É uma baita fácil, personagem.
Né? Só comprar um macacão.
O quê?
Spider-Gwen.
O macacão, o quê? Com capuz aí?
É porque é uma roupa de lycra gigante. É que nem aquele do Overwatch lá que todo mundo usa. Daquela azul.
Daquela azul?
Né? A diva?
Não sei, cara, não joga agora.
É a diva.
A do robô?
A menina de azul.
Diva.
Um colã azul.
Que ela usa um colã. É um colã.
É fácil. Não é o único que seja ruim. Colã é com, como você faça.
É mesmo. O colã com fone de ouvido com anteninha.
Mas melhor que só cosplay de Thor, Fat Thor.
É o mais fácil pegar de suas
roupas.
Esses, né?
Só pegar suas roupas de
inverno. A gente viu vários também, tá fazendo sucesso.
Vi um crossover do Morales.
Crossover?
Não, é cosplay.
Cosplay.
Desculpa. Cosplay, tô confuso,
gente. Uma pena.
É, cosplay do Morales.
Mais Morales. Vai ter mais, sim.
Cara. Não, porque eu acho muito maneiro.
E o uniforme do Miles, aquele preto. Que uniforme lindo.
É absurdo.
Uniforme lindo.
É absurdo.
Mas eu curto quando ele usa o uniforme com as roupas por cima.
E com,
sabe,
aquele tênis, iradíssimo.
É.
Eu curto aí.
Aquele é o principal. Pra mim é o mais maneiro. Com a jaqueta com capuz, sim, a bermuda.
Irado.
Esse é o mais maneiro pra mim.
Eu vou te dizer. Eu acho muito maneiro. Eu sempre detestei essas versões spin-offs dos heróis, sabe?
Uhum.
Seja mudando o gênero do herói ou sei lá, um sidekick que vira o herói, sacou?
Uhum.
Mas o Miles Morales, a Spider-Gwen, todos os personagens do Aranha-Verso, eles são tão bem construídos, sim, tão bem escritos, cara, que eles funcionam demais,
e você,
cara,
se apaixona imediatamente, não tem como não sair amando
todo apaixona.
Mundo. Se apaixona. Eles ficam amigos, você fica, oh meu Deus, andem juntos pra sempre.
É, pode ter outro Homem-Aranha assim, pode ter outra Mulher-Aranha, ou Spider-Gwen, que todo mundo chama de Spider-Gwen, né, que... Não é assim que ela se chama, mas acabou, sim, virando o apelido, né? Eles funcionam muito bem, cara. É muito maneiro.
É o Phil Lord e o Chris Miller, né, cara? Escreveram uma parada e, né, eles são espetaculares. Inclusive, é a dupla do Lego, né? É o Phil Lord e o Chris Miller, né? A mesma galera.
Ah, do Lego! Que estavam fazendo o Han Solo e foram demitidos.
Olha só,
eles,
né?
Mesmo. Eles mesmo.
Eram eles. Estavam dirigindo o filme do Han Solo. Foram demitidos porque tava muito
bom. Antes de acabar esse programa aqui, falta aqui um crossover que tem que ser citado, que é os programas do Adult Swim.
Aí.
Tipo Frango Robô?
Tipo Harvey Advogado.
Harvey Advogado.
Harvey Advogado tem vários personagens de Hanna-Barbera.
Vários. Só é o Ultimate Crossover do Hanna-Barbera. É muito bom.
Não é?
Ele tem uma hora que ele pega um caso dos Jetsons. Aliás, os Jetsons aparecem, ele fala assim: eu vim do futuro, o longínquo ano de 2004. É muito bom, cara.
Tem He-Man, inclusive.
Ele pegou aquele detetive mini polegar, já defendeu ele.
É, Harvey Advogado é incrível, cara. Um puta crossover.
E tinha o Space Ghost entrevistando também. Não o Space Ghost, aquele alienígena lá.
Zorak.
Não, Space Ghost.
Ah, tinha do Space Ghost, Coast to Coast.
Costa a Costa. Era muito legal, cara. Melhor talk show.
E tinha o Frango Robô com... Mas aí o Frango Robô era os piores crossover, que era muito ruim.
Tinha não, DC, né, no Frango Robô, né?
Melhor. Tinha tudo, né?
Tinha tudo.
É. Tinha videogame, tem tudo.
Se for falar de videogame também, gente, a gente deixou muita coisa de fora. Tem Kingdom Hearts, Marvel vs. Capcom. Kingdom Hearts, assim,
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
É
o Marvel vs. Capcom, que foi pra muita gente, inclusive, antes dos filmes e tudo mais. Muita gente conheceu personagens clássicos das HQs, sim, pelos videogames, sim, ali, pelo Marvel vs. Capcom.
Incluído o Thanos, porque o Thanos era o grande inimigo com a Joia do Infinito e tal.
Marvel Super Heroes, né? Que tinha dos X-Men, X-Men vs. Street Fighter. Assim, né? Tem muita coisa legal, né, de crossover.
Sim.
Não, videogame é isso, né? Videogame é reunir essa galera toda, né? No fim das contas.
E é bom que é menos difícil.
Olha só, fechamos? Falamos aí sobre os melhores crossover. Tem muita coisa de fora, obviamente, né?
Faltou, hein? Ah, claro que faltou.
Faltou muita coisa.
Não.
Manda pros e-mails.
Manda.
Tem leitura de e-mail aqui?
Gente, vai ter leitura de e-mails no Nerdcast.
Ué, não tem aqui leitura de e-mails?
Não, porque o
diferentão?
A gente
diferentão.
Não tem, ainda tem quadro de e-mails.
Então, olha só, se você quiser escrever sobre os melhores crossovers...
Deixa os comentários aí.
Escreve pros e-mails do Nerdcast, @jovenerd.com.br, que vou levar... Jurandir e Catiuxa pra ler e-mail lá.
Semana que vem,
no episódio de piores crossovers.
Olha só!
Excelente.
Gente, com aquele RPG da Disney lá, cara. Não, deixa, tem que deixar aqui.
É, Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts. Putz, é falei, tá dito.
Joel, nosso editor, Joel, coloca o tema de Kingdom Hearts pra encerrar esse programa.
Ah, muito bom.
Aí fica a nossa homenagem ao maior crossover aí do coisa mais linda desse mundo. Só pra lembrar, antes de finalizar, esse podcast foi um oferecimento da Fini, né, com esse projeto Finicast, que reuniu Nerdcast e RapaduraCast juntos no mesmo programa. Você gostou de ouvir, né? Você sabe que tem a parte 2. A parte 2 tá lá no Nerdcast a partir da próxima semana. Se você está ouvindo bem no futuro, já está no ar esse podcast. Você pode ouvir as duas partes e se divertir a beça. Muito obrigado, Fini, por essa parceria. O projeto Finicast estará espalhado pela podosfera no ano de 2019 inteiro. Então você vai ouvir muito falar sobre o Finicast. Esse projeto que tem como objetivo juntar a podosfera com muita alegria, com muitos sorrisos e muita diversão, assim como a Fini sempre faz, né? Hashtag vem todo mundo, rapaz! É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau! Tá de boa, tá de boa.
Só mandou pra sincronia.
Não, mas ele sincroniza lá.
Tá perto. Essas palmas nada a ver.
Todo mundo batendo palma agora.
Não, gente, pra fazer sincronia de áudio, o Alexandre fala 1, aí o Jornadinho fala 2 e a Catiuxa fala 3. Assim que vocês ouvirem o número, entendeu?
Tá, 1, 2, 3 e 1!
2!
3!
1!
2!
Meu Deus.
Não pode rir, caralho.
Já tá feita a sincronia, mano. Eu tô gravando o segundo áudio. Ele vai colocar na mesma linha.
Aí, a que ponto chegamos.
O cara vai ficar 10 minutos. É 1, 2, 3.
Ele ajusta, ele bota mais perto. É ótimo.
Vamos lá. Vamos lá, a gente faz... Vamos lá, o programa normal mesmo, né? A gente grava a abertura e o programa na sequência. Vamos lá. A aberturinha eu vou puxar a Catiuxa e eu puxo vocês dois aí. Aí vocês falam alguma coisa e é uma brincadeira.
Eu não sei o que dizer, meu Deus.
Crossovers. Qualquer coisa crossovers.
Não sei. Eu vou falar alguma coisa bizarra na hora, se tu me deixar assim, nervosa. Ah, não. Só vou eu falar doenças venéreas do nada.
Vai, vamos lá. 3, 2, 1.